Meus amados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos ter um tempo de oração. Amado Deus, querido Pai, no precioso nome do Teu eterno Filho Jesus, é que nós nos encontramos mais uma vez. Pedimos ao Senhor que de maneira gloriosa e poderosa venha nos falar a Tua palavra. Nos aquiete debaixo da Tua voz, Senhor. Porque nós precisamos, nós carecemos de ouvir, Senhor. Porque há em nós uma disposição de nos desviar da Tua voz. Há em nós uma triste disposição de andar em nossos próprios caminhos. Por isso nós te pedimos, Senhor, coloca o Teu cajado aqui, neste lugar, Senhor. Coloca a Tua vara. Nós te seguiremos, ó Supremo Pastor das nossas almas. Nos ajude, Senhor, em relação à Tua palavra nessa hora. Traz o Teu socorro, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus amados em Cristo, vamos abrir as nossas Bíblias aqui no Salmo de número 27. Vamos ler o versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e a meditar no seu santo templo. Este é o texto que os irmãos escolheram para ser o tema deste encontro. E o assunto que estaremos também estudando aqui é sobre a vida cristã nos lugares celestiais. O meu enfoque é meditar sobre esse tema dentro do livro de Salmos. Agora é claro que caminharemos por várias porções da palavra de Deus, considerando que este assunto ele é extraordinário. É um assunto doutrinário. É um assunto que ele engloba muitos contextos dentro da palavra de Deus. E estudar este tema, nós precisamos estar dispostos não apenas a escutar, mas permitir que a voz do Senhor entre dentro de nós e venha verdadeiramente nos conduzir a uma experiência mais íntima, mais profunda, que a sua voz seja escutadora, que essa voz ela possa nos conduzir na direção correta, na direção que define aquilo que é a vida cristã. Porque, meus irmãos, não é crítica, não são acusações vazias, exortações sem sentido. Nós precisamos admitir o quanto a vida cristã ela tem sido superficial. Como nós somos uma geração que cultua a superficialidade. Como preferimos um caminho mais fácil. Como nós sempre gostamos de atalhos, subterfúgios. E a religião proporciona tudo isso. Um cristão verdadeiro, um cristão que tem luz da palavra, tem revelação do Espírito no seu coração, ele é completamente averso. Ele tem repulsa ao espírito religioso. Porém, nós podemos cultivar um comportamento religioso mesmo que inconscientemente. Quando nós admitimos esses atalhos, quando nós vivemos uma vida cristã superficial, porém procuramos colocar a máscara da seriedade quando estamos diante de fundamentos como a mesa do Senhor, na oração. Quando você busca viver fundamentos, você vive dentro de uma esfera superficial, religiosa, e não através de um operar governante do Espírito Santo na sua vida, porque tudo isso envolve o trabalho da cruz, caminho da cruz, coração quebrantado. E por muitas vezes preferir esses atalhos, esses caminhos mais fáceis, nós nos tornamos cristãos superficiais. E desprezamos o que é de fato a vida cristã. A Bíblia define para nós a vida cristã de maneira extremamente elevada. É claro, irmãos, que existe uma complexidade em relação à nossa vida. Se você observar você mesmo, você vai perceber que você é o resultado final de uma série de problemas, problemas genéticos, familiares. Você, sua vida, é o resultado de complexidades psicológicas, transtornos obsessivos, descontrolados, frustrações, decepções, sofrimentos, que ao longo da sua vida criaram cicatrizes no seu coração, na sua mente. Todos nós aqui carregamos muitas decepções que provocaram distúrbios mentais. Some-se a isso a nossa natureza carnal caída, uma disposição extrema de se opor à vontade de Deus. Uma carne que batalha para que nós andemos sempre na contramão dos caminhos de Deus. Então você consegue ver a complexidade que é a sua vida? Quantas lutas, batalhas existem dentro de nós? Dificuldades, fraquezas, quedas. E estamos aqui falando de um assunto tão rico. E como posso eu viver a vida cristã sendo esta pessoa? Como posso eu viver a vida cristã sendo tão fraco, tão pequeno, tendo tantas complexidades na minha mente? Como eu posso viver a vida cristã de maneira celestial? Existem muitos piedosos do passado que eles colocam degraus. E se você for ler os livros deles, você vai desistir no primeiro degrau. Existem muitos que ensinam algumas escadas para você alcançar uma realidade superior, espiritual, elevada. Muitos piedosos do passado, com todo respeito a eles, não vou nem mencionar o nome aqui para vocês não jogar os livros deles fora, porque não tem nada a ver. Ninguém é perfeito 100% em seu serviço, porque o nosso padrão sempre é Cristo e não nós. E nenhum homem, ninguém, nem mesmo Paulo, se torna para nós um padrão. O padrão é Cristo. Ele é o varão aprovado por Deus. Ele é a medida de Deus para nós. Então, corremos o risco de colocar essas pessoas como um referencial de piedade. E de fato eles tiveram uma vida de piedade. Sim. Porém, eles traduziram isso em livro, em degraus. Os degraus da perfeição espiritual, os degraus da maturidade. Meus irmãos, tudo que nós buscarmos em termos de perfeição, crescimento e maturidade se resume na nossa vida em Cristo. Você nunca vai alcançar nada, nada, o seu esforço carnal. Enquanto nós não aprendermos a caminhar o caminho da cruz, enquanto nós não entendermos que a nossa vida se resume em Cristo e que é possível sim nós vivermos a vida cristã de maneira celestial, com todas as complexidades da nossa vida, com todas as dificuldades. E aonde nós vamos encontrar isso? Nosso Deus inspirou um livro extraordinário, que de maneira gloriosa vai expor esse assunto, sem rodeios. Não precisa nem de muita interpretação, você não precisa de lexo grego, Você não precisa entender gramática grega. Você não precisa de subterfúgio nem ferramenta. Você só precisa da leitura. Se você tiver dificuldade da leitura, se alguém ler para você, você vai entender. Não precisa força. É só você deixar o Espírito falar esse livro no teu coração. É a Epístola aos Hebreus. É tão claro. As evidências aqui são tão óbvias que a única coisa que atrapalha é a nossa incredulidade, é a nossa fraqueza, a nossa dificuldade em aceitar aquilo que Cristo fez e aquilo que Ele é hoje, na eternidade, em nosso favor. Aquilo que Ele fez por nós e aquilo que Ele é para nós. Essa é a grande dificuldade. A nossa batalha em relação a essa doutrina está no entendimento de compreender o que Cristo fez e o que Cristo é. Sua posição como Salvador, o que Ele fez. Sua posição como sumo sacerdote, o que Ele é. Se você alcançar essas duas coisas, não precisa se esforçar não, irmãos. É só se render à leitura deste livro, aos pés do Senhor. E quando você ler esse livro, deixa Ele te ler. Quando você começar a ler este livro, permita que a palavra salte para dentro da sua mente. Aí você vai ser alimentado, a sua fé vai ser fortalecida e você vai entender que existe sim um sumo sacerdote, a posição que nosso Senhor ocupa agora. De maneira restrita, vou dizer isso com muito cuidado, irmão, muito cuidado. Essa palavra restrita aqui, precisa tomar ela com muito cuidado, porque se você colocar um milímetro para fora, você vai desandar na revelação. Você vai criar aí caminhos tortuosos, interpretações perigosas. Então vou colocar com muito cuidado, de maneira restrita, ele ocupa essa função como sumo sacerdote. Por que restrita? Porque a sua função se direciona unicamente a nós. A nós. Ele é o nosso sumo sacerdote. Se você observar o escritor aos Hebreus, coloca isso com extremo zelo. Diz que convinha a nós, não é para o mundo, é para nós. Um sumo sacerdote tal, inigualável. Ele não é um sumo sacerdote para o mundo, ele é um sumo sacerdote para nós. Ele não está conduzindo o mundo à glória, ele está conduzindo os filhos à mesma glória. Porque na redenção, não apenas o Senhor mudou a nossa condição, ele mudou também a nossa posição. Escute isso. Eu preciso repetir. No dia que o Senhor te salvou, no dia que você nasceu de novo, no dia que a luz poderosa, muito mais poderosa do que a luz do sol, entrou nas trevas do seu coração e brilhou por causa da fé que veio pelo ouvir e ouvir a palavra, e essa palavra é viva e poderosa. Essa palavra é tão poderosa que uma faísca dela criou todo o universo e sustenta todo o universo, porque essa palavra é uma palavra viva, é o Logos de Deus. Quando essa palavra entrou, ela produziu uma fé poderosa. Você nasceu de novo. Esse nascimento não foi um nascimento qualquer, porque ele não apenas mudou a sua condição de filhos da ira, porque outrora nós éramos filhos da ira. Então mudou a nossa condição de quem estava em trevas. Nós estávamos em trevas, essa era a nossa condição. Nós estávamos mortos, essa era a nossa condição. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então não foi só uma mudança de condição, foi uma mudança de posição. Isso está na palavra. Colossenses 1:13. Ele nos tirou do império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu. Isso é fato ou não, irmãos? Nós precisamos concordar. Não, é teoria, irmão. É suposição. É suposição, é teoria. Então rasguemos uma página da Bíblia. Não serve. Então não serve para nós. Não, mas não é teoria. É fato. Então se é fato, não deve haver nada que nos separe dessa realidade, irmãos. É a nossa carne, é a nossa incredulidade. É a maneira religiosa como nós temos tratado a vida cristã. Irmãos, o cristão passa lutas. O cristão se sente impotente. O cristão se sente fraco. Ele se sente desanimado. Às vezes ele sente até que foi vencido. Só que, com todas as dificuldades, lembra do Salmo 73, quando o salmista começou a contemplar os ímpios? Quando ele passou a ter uma visão dos ímpios, do mundo, como eles viviam, pareciam as pessoas mais felizes. Parecia que aquelas pessoas eram as pessoas que eram um retrato do verdadeiro gozo celestial na terra. Parece que Deus só olhava para eles. Então o salmista vai tendo essa concepção, e muitas vezes nós temos concepções semelhantes a essas. Muitas vezes achamos que Deus esqueceu de nós. Muitas vezes esquecemos que Deus, às vezes pensamos que Deus não nos ouve mais, o céu se tornou um couraçado de aço. Parece que Deus se distanciou. Há momentos assim na nossa vida. Quando um professor dá uma prova para um aluno, já percebeu que ele fica em silêncio? O silêncio de Deus é uma aula para nós. Deus não abandona os seus filhos. Ele diz lá em Hebreus, jamais te abandonarei. Então nós temos que entender, irmãos, que é possível sim o cristão enfrentar desânimo, angústia, frustração. Só que tem um outro lado. Aí o salmista vai dizer assim, até que eu entrei no santuário. Quer dizer, tudo isso é normal na nossa vida horizontal, na nossa vida no plano mais baixo. Aqui nesse plano terreno, nós passamos por tudo isso. Nós sentimos que somos pó, nós sentimos que somos fracos, nós sentimos que somos impotentes, nós sentimos o quão incapazes somos, nós sentimos as nossas fraquezas na pele, nós choramos, nós nos debatemos, até que, diz o salmista, eu entrei no santuário do Senhor. Porque este é o grande, extraordinário detalhe, é que você pode entrar no santuário da glória celestial. E ali você não precisa pedir audiência ao rei, você pode sentar junto aos seus pés, você pode prostrar, você pode desfrutar, você pode rasgar o seu coração, você pode falar o que você fez, o que você é, você pode se abrir sem reservas, porque ele é o seu sumo sacerdote. Ele entrou ali por você. Ele está lá. Então entender isso, irmãos, é uma experiência grandiosa. Eu creio que do ponto de vista da definição da vida cristã prática, essa é a maior experiência que nós temos aqui nessa terra. No sentido prático da nossa vida cristã, essa é uma experiência extraordinária. Você pode entrar. Mas nós temos dificuldade, irmãos. Nós temos uma extrema dificuldade de absorver isso. Porque Satanás sabe que enquanto ele mantiver todos nós na ignorância, não importa a alegria com que cantamos, não importa quantos livros nós lemos, não importa quantas vezes você já leu, releu a Bíblia Sagrada, não importa nada disso. Porque se essas coisas ficam numa esfera inferior, se tudo isso se resume a um caminhar religioso, isso não produz nada, evidência nenhuma. Isso, experiência nos lugares celestiais, não nos torna cristãos poderosos, nos torna cristãos quebrantados, rendidos. É isto que produz homens e mulheres quebrantados. Então vamos observar detalhes aqui sobre este assunto. Permita-me fazer uma pequena abordagem aqui no capítulo 8, 9 e 10 da Epístola aos Hebreus, apenas para colocar os fundamentos. Não quero me deter nisso porque foi um assunto que estudamos exaustivamente durante vários meses e não quero continuar aqui, apenas colocar os fundamentos, porque eu acredito que se colocarmos os fundamentos, nós teremos um caminho seguro para andar na exposição deste assunto. Hebreus capítulo 8, inicia assim, ora, O essencial, essa palavra essencial é o fundamental. Aquilo que é extremamente importante. Então ele vai dizer, aquilo que é fundamental. Acerca das coisas que temos dito, aí você, se você quer tomar essa frase, coisas que temos dito, você precisa voltar lá atrás. Então você tem dois caminhos a fazer. Buscar uma visão geral, ou buscar, vamos colocar assim, buscar o contexto de maneira geral, ou você buscar o contexto, pode fazer buscar o contexto imediato. Então, se analisarmos de maneira doutrinária, hermenêutica aqui, seria como que voltar ao capítulo 5, parte final, depois o capítulo 6, 7, onde ele vai tratar sobre a doutrina do sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque. Você sabe que este assunto inicia lá no livro de Gênesis, capítulo 14, e o versículo 18, quando Abraão, com um pequeno exército, 318 homens, é um exército que não, de maneira alguma, poderia causar algum estrago naquela realidade contextual. Havia uma guerra muito grande. Havia um rei chamado Kedorlaomer, um homem poderosíssimo, e juntamente com outros reis, eram quatro reis, fizeram uma unificação de exércitos e eles saíram varrendo todos os reinos que estavam à frente deles. E nestas guerras, eles passaram também ali pela região de Sodoma e Gomorra e levaram Ló com todos os seus bens, sua família. E alguém fugiu, contou para Abraão. Quando Abraão soube disso, parece ironia, irmãos. Ele aparelhou 318 homens. Imagine, irmãos, 318 homens para vencer quatro exércitos poderosos. Mas sabe o que aconteceu? Abraão venceu. Com 318 homens, ele venceu aqueles grandes reis. E aí você vai descobrir. O segredo da vida de Abraão está no capítulo 13. Ele tinha uma vida de altar. Ele tinha uma vida de consagração. Aí quando você vai para o versículo 18, você conhece um personagem muito importante na vida de Abraão. Melquisedeque. Você só vai interpretar isso em Hebreus capítulo 7, quando diz que Abraão se encontrou com Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele deu o dízimo de tudo. Se você observar com muito cuidado a leitura de Hebreus capítulo 7, esses textos iniciais, você vai perceber que havia sim uma íntima relação entre Abraão e Melquisedeque. Melquisedeque é uma cristofania. Então, quando nós entendemos isso, irmãos, você vai ver que essa doutrina, ela se alonga, profunda, dentro de toda a Bíblia. E ela converge na sua extraordinária revelação na Epístola aos Hebreus. Aí você vai entender que tudo isso Deus nos dá para poder falar algo tão particular, algo tão extraordinário, algo tão profundo acerca da posição que Cristo ocupa agora em nosso favor. Porque se dependesse de nós, com todo o nosso esforço, com toda a nossa entrega, jamais poderíamos alcançar uma experiência extraordinária. Jamais poderíamos entrar na glória. Mas o nosso Senhor Jesus, aquele que foi sempre Deus com Deus, ele encarnou. Grande é o mistério da encarnação. Existe um capítulo na Bíblia, Hebreus 2. Esse capítulo, ele é um capítulo de uma dimensão que nós não temos como chegar ao fim dele. Mas ele trata de maneira didática, uma didática divina, não é uma didática humana. Ele vai tratar da encarnação, ele vai tratar da crucificação, ele vai tratar da ressurreição, ele vai tratar da exaltação e ele vai tratar da glorificação do nosso Senhor Jesus. Em um único capítulo, irmãos. Em um único capítulo, o Espírito Santo resumiu estes cinco pontos acerca da obra do nosso Senhor. E ele fez tudo isso, irmão. Por nós. Aí, depois de fazer tudo isso, Agora concentre-se, ele entrou, ele está sentado por nós. Hebreus capítulo 6, versículo 20, diz que ele entrou por nós. Quando você pega os detalhes de tudo isso, ai, irmãos, nós não podemos permanecer como sempre, nossa carne luta para nos manter escravizados, uma vida medíocre, ou uma vida de altos e baixos. A vida cristã é ascensional, por definição. Não dá para você ser medíocre, porque Satanás, ele não brinca. Ele vai matar, ele vai roubar, ele vai destruir. É isso que ele faz no mundo. Ele não tem poder contra nós de fazer isso, mas ele pode mentir, ele pode seduzir, ele pode enganar. Se ele conseguir mentir, se ele conseguir te seduzir, se ele conseguir te enganar, ele terá um caminho para tentar matar, roubar e te destruir. Não brinque, nós não podemos brincar. Porque esse mundo não é um parque de diversão para nós, é um terrível campo de batalha. A nossa pátria não é aqui, nós estamos aqui como peregrinos. A única coisa que vai nos acompanhar são as nossas obras. Então, meus irmãos e irmãs, preste atenção. Essa doutrina da pessoa de Melquisedeque é importante. Porque aqui está a chave para compreendermos a vida cristã nos lugares celestiais. Melquisedeque, após aquela vitória de Abraão com os 318 homens, sobre aqueles quatro reis, nós sabemos que tudo isso é figurativo, é uma linguagem que Deus usa para falar algo muito maior para nós. É por isso que o Novo Testamento, irmãos, ele é escrito para interpretar o Velho. Sem o Velho, as interpretações do Novo Testamento não teriam nenhum sentido. Quando você estuda esses quatro reis, em Gênesis capítulo 14, Paulo vai interpretar isso em Efésios 6, 12. Principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. Esses quatro reis, esses quatro governos satânicos que dispõem contra nós, aquilo que era impossível para Abraão, muito mais para nós. Muito mais. Nós jamais teríamos qualquer condição de vencer algum anjo maligno do inferno. Nós jamais. Porém, nosso Senhor, aí você volta para Hebreus 2. Ele destruiu não só a morte, mas aquele que detinha o poder da morte. Ele destruiu o diabo. Ele destruiu a morte. Ele destruiu o pecado, ele venceu o mundo e ele é a nossa vitória. Em quem nós confiamos? Em nós? Não. Nós não precisamos de degraus. Nós precisamos de um caminho. E o nosso caminho é uma pessoa que diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E ele entrou, irmãos. Ele foi à nossa frente, como nosso precursor. Ele abriu um caminho. E ele está hoje operando, trabalhando por meio do seu Espírito para nos conduzir a esta mesma glória. Perdoe minha prolixidade, eu ia apenas passar rapidamente por esses textos. Mas vamos lá. Ora, o fundamental, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal, a palavra tal aqui é inigualável. Sumo sacerdote que se assentou. Essa palavra é linda, irmãos. Não é uma palavra que está aqui apenas para compor o texto. Sabe por que ele está assentado? Porque ele descansa sobre o fundamento de tudo aquilo que ele realizou lá na cruz do Calvário. Sabe por que ele está assentado? Porque a morte está vencida. Sabe por que ele está assentado? Porque o mundo está vencido. Ele está sentado, sabe por quê? Porque Satanás está vencido, ele despojou Satanás e os expôs publicamente ao desprezo quando dele triunfou lá na cruz do Calvário. Colossenses 2,15. Sabe por que ele está sentado? Porque ele foi aquele, o único, que cumpriu toda a lei e venceu o pecado na carne. Tendo sido provado em todas as coisas, ele não cometeu um só pecado. Tendo sido provado em todas as áreas, ele foi o único varão aprovado por Deus. E sabe por que ele fez tudo isso, irmãos? Existe uma passagem impressionante que fala por que ele fez tudo isso. E se você conseguir tocar isso, você vai ficar surpreso. Ele vai dizer assim lá em João 13. É por eles que eu me santifico. Como por nós? Como? Como ele se santificou por nós? Ele não se santificou para voltar e ter a plenitude da face do Pai? Será que ele não se santificou porque um dia ele abriu mão de todas as suas insígnias de glória? Então ele se santificaria para um dia ter todas as suas insígnias de glória? Não. Ele vai dizer, é por vocês. É por eles que eu me santifico. Não é impressionante, irmãos? Você consegue perceber a altura, a largura, o comprimento, a profundidade dessa frase? É por eles. O escritor aos Hebreus vai dizer isso de uma outra maneira no capítulo 12. Por causa da alegria que lhe foi proposta. Que alegria? Qual era a alegria dele? O que poderia lhe trazer alegria? Então você pode dizer assim. A alegria que foi proposta para ele era voltar, assumir o seu trono de glória e voltar àquela eterna comunhão que ele sempre teve com o Pai e com o seu Espírito. Mas não é. Não é. Porque você não vai encontrar uma base para isso. Mas você vai encontrar muitos textos que vão apontar que ele tinha uma obsessão por aquela cruz. Quando ele estava lá no Monte Hermon, Lucas 9 vai dizer isso no versículo 51. Que ele poderia ascender dali mesmo aos céus, mas ele não ascendeu. Sabe o que ele fez? Lucas vai dizer assim, havia no seu semblante uma disposição intrépida para ir a Jerusalém. Ele desce daquele Monte Hermon e ele vai para o Monte da Caveira, o Monte do Gólgota. Por quê, irmãos? Porque se ele fosse do Hermon, aí nós poderíamos dizer assim, agora um homem aprovado por Deus, um homem perfeito, vai entrar na glória, vai sentar no trono eterno, será exaltado por todos os anjos, terá todo o domínio nas suas mãos, mas ele jamais poderia ter uma esposa para si, um templo para o seu espírito, uma família para o Pai. Mas ele desceu, irmãos, ele abriu mão de tudo isso para poder descer e lá na cruz do Gólgota, morrer no nosso lugar, tomar o nosso lugar de condenação, sofrer todas as penalidades que eram nós, caiu sobre ele. O Pai o esmagou por nós. O Pai não poupou ele por nós. Ele se sentiu abandonado. Ele disse lá na cruz, Deus meu, por que me? Essa palavrinha me, ela traduz para nós todo o mistério da cruz. Me abandonaste. Se você vê a história dele, quantas pessoas abandonaram ele. João 6 diz que muitos dos seus discípulos o haviam abandonado, não seguiam ele. Ele foi abandonado pelos de Nazaré, que queriam matá-lo. Ele foi traído, ele foi vendido como escravo pelo seu discípulo. Os demais discípulos, todos os abandonaram. Tudo isso ele suportou, mas uma coisa ele não podia suportar, o abandono do Pai. E diz, Deus meu, por que me abandonastes? Mas nós ficamos sabendo lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19, diz que Deus estava ali nele, reconciliando consigo mesmo todos nós. Mas ele sentiu o pavor do abandono da face do Pai. Por amor a nós, irmãos. Então não é pequeno isso. Nossa salvação não é pequena. Não reduza a sua salvação a um objeto de religião. A sua salvação é o único caminho. Entendê-la é o único caminho para você começar a estudar o amor de Deus. Compreender o amor de Deus. Passar toda a eternidade estudando o amor de Deus. Como foi possível ele ser vendido, esmagado, traído por mim. Então você consegue ver? Aqui nós começamos a entender o mistério da cruz. A obra da cruz. Ele foi lá e venceu tudo isso. Mundo, a carne, o diabo e a morte. Ele venceu por você. Agora ele diz aqui. Ele assentou. Ele havia dito lá na cruz. Tudo está consumado. Tudo, irmãos. É baseado nesta frase. É que ele está assentado. Porque tudo está consumado. Agora não tem jeito mais. Satanás pode fazer o que ele quiser. Porque tudo está consumado. Deus terá uma família de muitos filhos conformados à imagem do seu filho. O Espírito Santo terá um santuário para ele habitar. E Cristo terá uma noiva para a sua satisfação eterna. Esta é a glória de nós lermos Apocalipse. Porque quando você lê Apocalipse, o que é que você vê? A morte vencida. Satanás vencido. Quando você lê Apocalipse, o que é que você vê? Uma cidade nupcial, a Nova Jerusalém. Cristo e a igreja. É isso que você vê. Porque tudo está consumado dentro de Deus. Então vamos lá. Aí ele diz assim: assentou-se à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu e não o homem. Então aqui nós ficamos sabendo que há o verdadeiro tabernáculo. Que aquele tabernáculo de Moisés, lá de Êxodo capítulo 25, é simplesmente uma ideia. É simplesmente uma ideia para comunicar que existe um grande templo, um grande tabernáculo. E nesse grande tabernáculo, nesse templo de comunhão eterno, Cristo está sentado como nosso sumo sacerdote. Então vamos aqui mais os outros textos para colocar os fundamentos e depois nós iremos avançar. Versículo 8 diz, do capítulo 9, Hebreus 9, 8. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar, é importante você entender isso aqui, caminho do santo lugar, porque o santo lugar era a última parte daquele tabernáculo. Lembre-se, o tabernáculo tinha uma parte exterior e duas partes interiores. A parte exterior chamava átrio. A parte interior chamava lugar santo e lugar santíssimo. Aqui no lugar santíssimo, apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E quando é que ele entrava? Quando o pecado fazia aniversário. Aí ele entrava uma vez por ano para fazer expiação pelo pecado. Imagina isso, um homem, uma única vez. Aí depois, só no outro ano, naquele lugar santíssimo, estava um móvel muito importante, a arca e o propiciatório. Dentro da arca tinha a vara de Arão que floresceu. Depois, o pote de maná e as tábuas da aliança. Versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, feito por mãos, não quer dizer, não desta criação. Vamos para o capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia, intrepidez para entrar no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Versículo 21. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Lindo isso aqui. Lindo. Então nós temos esses textos que podemos chamá-los do fundamento dessa doutrina, a vida cristã nos lugares celestiais. Nós podemos acrescentar aqui dois textos que eles vão ampliar a nossa visão de tudo isso. Efésios 1:20. Nós vamos ver que Paulo vai dizer assim no versículo 19, qual a suprema grandeza, Efésios 1:19, qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Versículo 20, o qual exerceu em Cristo, fazendo assentar nos lugares celestiais. Então é fato que Deus ressuscitou a Cristo e o fez assentar nos lugares celestiais. Agora, veja Efésios capítulo 2. Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o espírito que atua nos filhos da desobediência, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então temos dois pontos aqui que eles precisam se configurar. É fato que Deus ressuscitou a Cristo Jesus e o fez assentar nos lugares celestiais? É. Então se é fato o que diz Efésios 1, também é fato o que diz Efésios 2. Ou é teoria, irmãos? Se é teoria para um, tem que ser teoria para o outro. Se nós temos alguma dúvida da nossa posição, então temos que ter dúvida também da ressurreição. E da posição que Cristo ocupa. Se nós cremos que Cristo está sentado nos lugares celestiais, e a Bíblia diz que Ele está, e a Bíblia também diz que Ele nos fez, Ele abriu um caminho para nós. Aquilo que é dito de maneira objetiva em Efésios capítulo 1, é dito de maneira subjetiva em Hebreus capítulo 10. É como se eu dissesse, aqui está o tema, e em Hebreus está a exposição do assunto. Então o que, que nós vemos, irmãos? É que essa é uma posição. A questão é você crer. A questão é que isso muitas vezes não é realidade em nós. Então quando lemos textos, e aí vamos começar a entrar nos Salmos, nós temos uma grande dificuldade, porque essa leitura, ela é perscrutadora. Quando você lê assim, uma coisa peço ao Senhor, é lindo isso, a gente canta, esse salmo a gente canta ele. Peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Duas coisas: contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu santo templo. Aí você fecha a Bíblia. O que que isso produziu na sua vida? Nada. Nada, irmãos. Sabe o que é isso, irmãos? Eu chamaria de blasfêmia a palavra de Deus. Se isso não for um grave pecado, então não tem mais sentido a vida cristã. Nós podemos fazer o que quisermos. É banalizar a palavra de Deus, irmãos. Olha como esse salmo é lindo. O salmista diz assim: uma coisa peço ao Senhor. Isso aqui corrige a nossa oração, né, irmãos? Porque nós achamos que a oração nos torna passivos. Não, a oração nos torna ativos. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Se você pede algo para o Senhor, busque isso. Busque. Mas quando você buscar isso, você vai se surpreender. Porque o salmista diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Quer dizer, o salmista não pedia muitas coisas ao Senhor, ele pedia uma só. Podemos dizer assim, toda a oração desse salmista se resumia numa única coisa? Eu creio que isso é certo. Seja aonde for, ou seja, que situação for, ou seja, como for, se alguma coisa se tornasse oração na vida deste salmista, ela tinha uma única direção. Ela tinha uma única direção: contemplar o Senhor e aprender do Senhor. Que coisa preciosa. Se o salmista estivesse passando uma crise no seu casamento, então ele iria orar. Só que a sua oração se tornaria uma só coisa: que aquela crise pudesse levar ele a contemplar o Senhor e aprender do Senhor. Você vê que salmo rico, irmãos. Quantas direções o Senhor pode nos dar através deste pequeno salmo, deste pequeno texto. Seja que situação for, mas eu estou com uma doença incurável. Então o que você vai pedir? Cura? Não, o salmista aqui ele não pede cura, ele pede uma só coisa: que aquela doença possa levar ele a contemplar o Senhor e aprender do Senhor. E se ele ficar curado, a cura é a menor coisa que ele vai experimentar. Agora, ganhar o Senhor será a maior experiência. Isso direciona a nossa vida cristã. É isso que nos mostra o que é a vida cristã no plano mais alto. Mas quando você vive a vida cristã na periferia, primeiro ponto, que você vai ler esse salmo e não vai sentir nada. Segundo, você não vai ver nada. Terceiro, não vai saber de nada. Você até memoriza. Você memoriza esse texto. Mas o que isso faz diferença na sua vida? Nada. Você vai viver toda a sua vida e nada fará diferença. Mas quando você permite que o Espírito Santo torne este salmo vivo no seu coração, muda tudo. Você vai passar por situações que você não tem como, humanamente falando, vencer. Você vai entrar em situações já derrotado. Você vai entrar com placar contra você. Você vai entrar fracassado, fracassada. Você vai entrar numa batalha onde você já perdeu. Então vem o desânimo. Aí vem Satanás dizendo, não adianta orar, está tudo acabado. Mas se você tem o coração que esse salmista tem, você vai dizer assim, eu vou orar. Está tudo acabado, mas não está tudo perdido. Eu posso não ter a cura, eu posso não ter essa restauração, eu posso não ter essa vitória, mas eu quero a face do Senhor. Lembra de Moisés? Quando Moisés está vivendo um dos momentos mais difíceis daquela jornada. Foi ali no Monte Sinai, na 12ª estação. Num ambiente de morte, irmãos. Ele havia subido várias vezes. Se eu não estou enganado, era a 8ª vez que ele havia subido no Monte Sinai. 2.400 metros de altura. Não era fácil, irmãos, para um homem de 80 anos. Então Moisés está subindo ali. Aí quando ele desce, depois de 40 dias, faltava só um dia, irmãos. Faltava um dia para ele descer. Um dia. Aí o que, que acontece? O povo impaciente diz para Arão, ah, Moisés já morreu. Faze-nos deuses para que possam ir adiante de nós. Deixa eu colocar um ponto adicional muito importante aqui sobre essa palavra adiante. Se você gosta de estudar os vocábulos do texto original, você vai ver que essa palavra adiante, ela é um termo até genérico. Quando os termos são genéricos na Bíblia, eles precisam ser interpretados de acordo com o contexto. Não dá para você interpretar uma palavra a ermo. Você tem que interpretar com muito cuidado, porque ela pode ter variados significados. Então, o ponto aqui que eu quero chamar a atenção dessa palavra é que ela vem de um vocábulo que é PNI, é face. Sabe o que eles estão dizendo ali de maneira espiritual? Faze-nos deuses que possamos contemplar a sua face. Aí tomou as bijuterias das mulheres lá, bijuteria não, né, irmãos? Tomou o ouro das mulheres e fez um bezerro. Aí o que, que aconteceu? Ali o povo tinha um Deus. Aí Arão diz assim, eis aí, ó Israel, o vosso Deus que vos tirou da terra do Egito. Que blasfêmia. Sabe o que aconteceu, irmãos? O povo começou a dançar. Olha o que é o povo, irmãos, quando falta cajado e vara. Quando o presbitério, os anciãos, não têm direção. Quando os anciãos só existem para poder satisfazer o que o povo quer. É a mensagem que queremos ouvir. Sabe aqueles tipos de pastores, de mestres, de profetas, que a única função deles é satisfazer o desejo do povo? Não importa se Deus está entristecido, importa é que o culto é bom. Importa que nós somos um sucesso. O que adianta ser um sucesso e ter um rastro de morte de trás, nas suas costas? Ah, irmãos, sejamos cuidadosos. Se você tem algum encargo de serviço ao Senhor, medite sobre isso, irmãos. Não seja um Arão para o povo. Não procure agradar o povo. Agrade a Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o que aconteceu, irmãos? Quando Moisés desce, ali o povo em torno daquele bezerro, festa. Josué estava até preocupado, ele disse assim para Moisés, a guerra no meio do arraial. Moisés, com discernimento, disse, não há barulho de vencidos, nem de vencedores, está tendo um culto, está tendo uma festa. Estou ouvindo as músicas. Não era outro, irmãos. Era o culto banal, culto de Arão. Sabe o que aconteceu? O Senhor, a ira do Senhor veio sobre aquele povo, irmãos. Mais de 5 mil pessoas mortas. E naquele ambiente de velório, de tristeza, de desolação, capítulo 33 diz que Moisés sai no meio daquele povo. Ele tinha um tabernáculo. Tabernáculo particular dele, não era o que Deus mandou ele construir, foi o que ele construiu. Porque ali ele se encontrava com Deus. E ali ele entra. E ele ora. E a sua oração tem três caminhos, tem três pontos importantes. Ele ora e diz assim para Deus: mostra-me teu caminho. Não era ir para Canaã. Mostra-me o teu caminho. Este caminho ascensional mais alto. Mostra-me os teus caminhos. Não era ir para Canaã. Moisés queria ir para Deus. Ele queria entender o caminho de Deus. Porque, irmãos, é muito difícil caminhar com Deus. Se você acha fácil, então me diz como. Porque nós, muitas vezes, não entendemos o caminho de Deus. E a única coisa que a gente tem que fazer é confiar. Imagina, ele anda na contramão da lógica, do bom senso natural. Quando você pensa que é para cá, ele diz, não é para lá. Mas, Senhor, por ali é mais longe, mas é para lá. Mas se a gente for pela terra dos filisteus, aqui a gente está saindo de Ramsés, do Egito, e se a gente fizer uma, colocar um GPS aqui, são 3 meses de caminhada. Não, é para descer. Desce lá para o Sinai. Por que que Deus não colocou o povo direto ali? Irmãos, não seria mais fácil? Não seria? Do Egito a Canaã, passando pela terra dos filisteus, 3 meses de caminhada? Não. Deus faz eles descer, lá para o Sinai, depois margeando o outro braço do Mar Vermelho, subindo. Aí depois eles chegam lá em Ritma, eles não conseguem entrar, fica com medo dos gigantes, e depois fica se andando lá 38 anos. Olha o tempo que se perdeu. Aí você pensa, está vendo? Se tivesse ido pelo caminho dos filisteus, esse povo todo não teria morrido. Mas não era esse povo. Porque aquilo ali, esse caminhar, só serviu para revelar o coração daquele povo. Quem vai herdar a plenitude de Cristo tem que saber qual é o caminho da cruz. Tem que ser provado. Um povo que não é provado. Um povo que não é esmagado na sua carne. Jamais poderá experimentar a glória do reino de Cristo. Então você pode achar que Deus está demorando. Mas ele demora porque ele tem pressa. Ele sabe o que fazer. O caminho dele não é o meu e não é o teu caminho. Os caminhos dele são caminhos mais altos. Então foi isso, irmãos. E aí o que, que Moisés fez? Ele ora. E a oração de Moisés não era só Moisés falando com Deus. A oração de Moisés era Deus falando com Moisés. E aqui está um princípio. Isto é oração. Oração não é só Deus te ouvir. A oração é você ouvir Deus. E quando ele ouviu Deus, Deus disse assim para ele nessa oração: Moisés, eu não vou contigo, eu não vou com este povo. Eu vou enviar o meu anjo. Ele vai destruir todos os gigantes, todas as fortalezas, todos os vossos inimigos, e vocês vão entrar em Canaã. Porém, a minha presença, mas era só a presença de Deus, só. Só a presença de Deus. Ele ia ganhar um anjo que ia à frente, irmãos. Quem não quer as bênçãos de Deus? Moisés não queria as bênçãos de Deus, ele queria Deus mesmo. E disse: a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Então aqui tem um homem que ele quer o Senhor a qualquer preço. Por causa da presença de Deus, Deus estava dizendo a Moisés, é porque, em outras palavras, pode parecer, irmãos, que eu estou aqui forçando o texto, mas a sensação que eu tenho é que Deus estava dizendo, Moisés, porque se a minha presença for com vocês, vai acontecer tudo isso de novo. Pessoas vão morrer. Porque andar na minha presença requer santidade e seriedade. Mas Moisés diz, não nos faça sair daqui. Sabe o que, que acontece, irmãos? Ele faz uma outra oração, diz, mostra-me tua glória. Aí está, irmãos. Mostra-me tua face. Porque é um sinônimo que tem. A glória de Deus com a face de Deus. Que ousadia! Moisés perdeu Canaã, irmãos. Ele não entrou em Canaã. Lá em Deuteronômio 34, versículo 5, diz assim, que Moisés não entrou. Ele contemplou a cidade, porém não entrou nela. Mas o versículo 10 diz assim, nunca houve homem na terra como Moisés, que falava com Deus face a face. Ele não ganhou Canaã. Ele não entrou em Canaã, mas ele ganhou a face de Deus. A face de Deus é maior do que Canaã. Então, irmãos, aqui está um ponto-chave dessa oração. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. E o que, que ele buscava? Qual era o pedido desse homem? Será que este homem tinha uma única oração? Não. É que este é o fundamento da sua oração. É que aqui está a essência da sua oração. Uma única coisa ele buscava. Tudo que havia de sentimento, de questionamentos, de pedido, seja o que for, tudo que esse homem orava tinha um foco. A casa do Senhor. Habitar na casa do Senhor. E aqui, quando ele toca esse ponto, ele mostra dois outros. Contemplar o Senhor. E aprender no seu santo templo. Porque nós achamos, irmãos, que a vida cristã não é uma vida de aprendizado. Que a vida cristã nos lugares mais altos, viver com Deus, andar com Deus, não é uma vida de aprendizado espiritual. É o maior aprendizado. Ninguém e nada nessa terra poderá dar a nós o ensino, o crescimento, a maturidade do que viver a vida cristã nos lugares mais altos. Você quer conhecer a maturidade de uma pessoa? Quer definir se uma pessoa é madura? Isso tem que ser realidade na vida dele. O nosso problema da imaturidade, da trivialidade, da superficialidade, é porque nós não temos desfrutado a vida cristã nos lugares mais altos. Mas deixe-me entrar um pouco aqui sobre este assunto. Vamos definir um ponto tão interessante dentro deste salmo. Observe aqui, quando ele diz assim, uma coisa, peço ao Senhor, buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Se você estudar essa expressão, casa do Senhor, aqui eu quero colocar um texto. Um texto muito importante. Se você quiser abrir sua Bíblia, Salmo 26, versículo 8. Vamos entender este assunto, casa do Senhor. Especialmente dentro do livro de Salmos, porque aqui nós encontraremos e vamos encontrar as bases para a interpretação deste grandioso texto. Salmo 26. Diz assim, ó Senhor Deus, eu amo a casa onde vives. O lugar onde está presente a tua glória. Veja isso. Eu amo o lugar onde habitas. O lugar onde está presente a tua glória. Eu vou ler numa versão, na versão atualizada, que diz assim. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa. O lugar aonde a tua glória assiste. Deixa eu colocar um outro texto aqui, Salmo 65 e o versículo 4. Bem-aventurado aquele a quem escolhe e aproxima de ti para que assista nos teus atos. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Então nós temos aqui duas definições preciosas sobre a expressão casa de Deus. Casa de Deus é sinônimo do lugar onde a glória de Deus habita. Casa de Deus é um sinônimo de templo de Deus. O templo de Deus é a sua casa. Nós sabemos que, de maneira doutrinária, o assunto casa de Deus na Bíblia é um dos mais elevados. Quando falo de maneira doutrinária, isso quer dizer que é um assunto que ele tem fundamento bíblico. O que quer dizer fundamento bíblico? Você toma isso desde a tipologia até a realidade da exposição. Da tipologia do Velho Testamento até a realidade no Novo Testamento. Aquilo que nós temos de maneira tipológica e termina de maneira orgânica. Aquilo que nos é apresentado em forma de figura e depois nós descobrimos uma realidade relacional. Então vejamos isso, porque é uma riqueza, há uma verdade. E se nós não conseguirmos apropriar nessas verdades, mais uma vez, repito, vamos ficar na esfera da religião. E todo cristão religioso, você pode não gostar de religião, mas você pode ser um religioso. Isso se demonstra pelo fruto da sua vida. Não entender, não experimentar, não viver isso, não tem outro caminho. Você pode até gostar de profundidades espiritual. Você pode até dizer assim, ah, eu já li todos os livros do irmão Otchamani. Então a única coisa que você vai se tornar é um otchamaníaco. Isso não vai produzir em você uma realidade espiritual profunda. Porque muitos se gabam disso. Eu já li todos os livros do irmão Martin Lloyd-Jones. Bom, e daí? E daí? A única coisa que nós podemos ter é um intelecto inchado, soberbo. Vida cristã, irmãos, está além de tudo isso. Vida cristã está além de intelecto. Vida cristã é experiência profunda. Vida cristã é sabedoria espiritual, é conhecimento espiritual, é discernimento espiritual, é realidade espiritual. É visão celestial. Então vamos lá. Vamos entender aqui alguns pontos. Primeiro, o lugar da glória de Deus. A casa de Deus é o lugar da sua glória. E por que eu desejo abordar esse ponto? Porque isso tem a ver conosco. Isso tem a ver com a nossa vida. Qual é a nossa experiência com a glória de Deus? Eu me atrevo a dizer que a nossa experiência com a glória de Deus ainda é muito superficial. Por que não dizer trivial? Como o nosso irmão ontem definia a palavra esperança. Nós diluímos o conteúdo dessa palavra, nós diluímos o sentido dela. Da mesma maneira, a palavra glória. Existem duas maneiras de definir a palavra glória. Uma maneira objetiva e uma maneira subjetiva. A maneira objetiva nós podemos dizer assim, glória é aquilo que faz de Deus, Deus. Deus é glória. A outra maneira, eu poderia chamar de maneira subjetiva. Quando Deus encontra a sua satisfação, o seu prazer, e Ele manifesta sua presença, isso é glória. Podemos dizer assim, significa a absoluta, completa recuperação da satisfação de Deus. E por que coloco recuperação? Da plena, da absoluta satisfação de Deus. Quando as coisas correspondem à sua natureza, quando as coisas correspondem ao seu propósito, quando todas as coisas convergem para aquilo que Deus determinou, Ele manifesta o seu deleite, Ele manifesta a sua satisfação. E todas as vezes que Deus ele está satisfeito com algo, a sua glória resplandece. Então nós podemos ver aqui o aspecto prático da glória. Porque no primeiro aspecto, o objetivo, glória é aquilo que faz de Deus, Deus. Isso torna uma coisa muito distante. Mas agora vamos tentar entender como a glória se manifesta. Como a glória pode se tornar real na nossa vida cristã. Permita-me citar um exemplo de glória aqui. Eu quero citar pelo menos 4 exemplos. Primeiro, Salmo de número 8. Você sabe que esse Salmo foi escrito por Davi e... aparentemente, Davi ignora os acontecimentos de Gênesis 3 e vai nos falar algo muito glorioso. Diz assim, quem é o homem para que dele te lembres? Fizeste, no entanto, menor do que Deus, em outra versão, menor do que os anjos, de glória e de honra o coroastes. Deste-lhe domínio. Então, o que o salmista aqui está querendo dizer? Ele está mostrando aquilo que está lá em Gênesis capítulo 1. Em Gênesis capítulo 1, diz que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e deu a ele o domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, os répteis na terra. O homem estava vestido de glória, de tal maneira, que quando ele pecou, essa vestidura, porque quando diz assim, de glória e honra o coroaste, esta palavra no hebraico significa vestir. Então, Adão e Eva estavam vestidos de glória. Havia uma satisfação, um deleite de Deus naquele casal, de maneira tal que a sua glória estava ali como uma vestidura neles. E quando eles perderam aquela glória, eles estavam completamente nus. Eles sentiram vergonha. Então aqui foi a perda da glória de Deus. Aí você vai ver o que diz Paulo, lá em Romanos capítulo 3. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa expressão aqui, carece, no versículo 23 de Romanos 3, a palavra carece significa destituído. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram e têm necessidade da glória de Deus. Por que agora o homem tem necessidade da glória de Deus? Porque Deus perdeu o seu prazer. Lembra que no sétimo dia Deus descansou? Porque sábado era um sinônimo do prazer de Deus. Jesus estava trabalhando no sábado, fazendo uma obra no sábado. As pessoas começaram a questioná-lo. E teve uma oportunidade em João 5, que ele diz assim, era sábado. Ele diz, meu pai trabalha até agora, e eu também. Por que que Deus estava trabalhando no dia de sábado? Quer dizer que desde que o homem caiu, Deus perdeu o seu prazer, perdeu o seu descanso. Porque o prazer de Deus é um sinônimo do descanso de Deus. Deus não cansa, como nós. O que significa que Deus perdeu o seu descanso? Ele perdeu o seu prazer. Agora sua glória não pode mais habitar a criação. Mas, vamos para um outro texto. Por favor, Êxodo capítulo 40. Êxodo capítulo 40. Vamos ler os versículos 34 e 35. Vou rapidamente narrar todo o contexto destes textos. Aqui o povo de Israel está no Monte Sinai. Eles permaneceram aqui por volta de quase 3 anos. Deus havia dado toda a visão do tabernáculo. Deus havia dado a visão do sacerdócio. Então podemos dizer assim, Deus deu a visão da sua casa e do sacerdócio. Todas as leis. Agora o povo de Israel está debaixo da nuvem. Deus ordenou que fizesse 2 trombetas de prata, que se levantassem 2 trombeteiros. E agora as trombetas iriam guiar o povo. A nuvem, capítulo 9 do livro de Números, e o capítulo 10, há um retrato disso aqui. Então, você vai ver Números 9, Deus colocou o povo para andar de acordo com a nuvem, embora a nuvem foi dada lá em Etã, desde Etã. Só que agora a nuvem seguiria o movimento das trombetas. Ou, aliás, as trombetas seguiriam o movimento da nuvem. Permita-me essa correção. As trombetas seguiriam o movimento da nuvem. Porque esses trombeteiros tinham que ficar o tempo todo olhando para aquela nuvem. Quando ela se movesse, eles tocavam a trombeta. E quando tocava a trombeta, não era uma coisa desordenada. Primeira coisa, os filhos de Merari, aqueles levitas, iriam desarmar o lugar santíssimo. Eles iriam desarmar tudo aquilo. Tinha um ritual estabelecido para aquilo. Então, eles caminhavam. A arca tinha que caminhar 3 dias. Eles partiam. Depois de 3 dias que eles partiam, o primeiro grupo, aí depois vinham os turnos. Eram 4. Então, partiu o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, o primeiro caminhava um caminho de 3 dias. 3 dias. Por isso que o nosso Senhor também teve que entrar. Ele foi 3 dias. Ele entrou nas profundezas do abismo. Ele foi à nossa frente. Ele abriu o caminho. Ele está à nossa frente. Ele entrou no santíssimo lugar. Ali está, irmãos, o lugar da arca, da sua face. Agora eu vou usar novamente aquela palavra adiante. Adiante, que eu disse para vocês. Então, escute isso. Ali estava a arca e eles partiam. Mas, quando concluiu-se tudo, tudo estava pronto. O sacerdote, os sacerdotes, os levitas, sumo sacerdote, com aquela veste cheia de significados espiritual. Quando estava tudo pronto, aí é esse texto, eles estavam prestes a partir, mas tiveram essa experiência. Versículo 34 de Êxodo 40. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu todo o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Veja que experiência, irmãos. Você pensa que isso aqui é uma descrição simples? Não. Existem passagens na Bíblia, irmãos, que nós precisamos parar. Eu não critico quem lê a Bíblia uma vez por ano. Se você lê de maneira devocional, amém. Mas se você lê de maneira relacional, de uma maneira mais profunda, para ouvir Deus, para ver Deus, para conhecer Deus, para aprender de Deus, aí você vai levar pelo menos a eternidade. Porque aqui está um texto que tem que parar. Parar, pensa, meu Deus, como assim? Porque você entende que a glória tem a ver com a satisfação de Deus. Não é uma coisa banal. Para que a glória do Senhor agora voltasse à terra e enchesse o lugar, para que houvesse essa plenitude de glória, porque algo Deus estava reivindicando ali. Porque Deus encontrou prazer ali. Não era uma coisa qualquer. Então a glória do Senhor encheu todo o tabernáculo. Ninguém podia entrar, porque a glória do Senhor teve total preeminência. Que coisa linda, irmãos. Então quando eles tiveram essa experiência, aí eles cantaram para o Senhor. Chegaram a cantar assim, volta, Senhor, para o teu povo. Eles tiveram uma expectativa da vinda do Senhor. Eles queriam amar tanto o Senhor naquele momento. Foi uma experiência grandiosa. Embora nós sabemos que não demoraram muito também, né, irmãos? Porque depois que eles saíram do Sinai, você se lembra onde eles foram? Foram para uma estação chamada Kibrot Hatavá. Sabe o que significa Kibrot Hatavá? Túmulos da cobiça. Eles passaram a ter cobiça e ali novamente vem a ira de Deus. Com certeza, irmãos, a glória do Senhor se retirou. Aí você não vai ver mais a glória do Senhor enchendo o tabernáculo. Aí depois a outra estação. O que aconteceu na outra estação? Hazerote. O que aconteceu em Hazerote? Miriam se levantou contra a autoridade de Deus na vida de Arão e Moisés. Ficou leprosa. Aí diz assim, que o tabernáculo não se levantou enquanto Miriam não foi curada. Não foi restaurada. Enquanto não houver restauração, enquanto, irmãos, nós ficarmos escondendo o pecado debaixo do tapete, enquanto nós ficarmos tratando as coisas de Deus de maneira leviana, Deus não se move no nosso meio. Podemos ter irmãos fazendo louvor, podemos ter irmãos com boa palavra, podemos ter o que quiser, podemos trazer quem nós quisermos para poder trazer a palavra, fazer qualquer movimento, isso é morte. Morte. O compromisso de Deus é com a sua glória, é com a sua santidade. Então, o que acontece, irmãos? Está ali. Logo a seguir, qual é a próxima estação? Pode ficar tranquilo, irmãos, eu não vou até a 42ª, não. Vou parar aqui. Eles chegaram em Ritma. Aqui foi quando aqueles espias foram até Canaã, voltaram, trazendo dois relatórios. O primeiro relatório, totalmente negativo. O primeiro relatório chamava Deus de mentiroso. Ele estava dizendo assim, olha, realmente a terra mana leite e mel. Realmente, é uma terra muito boa. Aqui estão os frutos dela. Porém, existem gigantes lá. Tipo assim, Deus não nos contou isso. As cidades são fortificadas. Isso também não estava no programa. Como que nós vamos entrar? Aí veio outro relatório, de dois homens. Então Josué se levantou e disse, eia. Não, e eles disseram mais ainda, vamos eleger um novo capitão e vamos voltar para o Egito. Como se lá no Egito eles fossem a cereja do bolo. Eles eram escravos de Faraó, trabalhavam sem receber nada. Só o pão para comer. E olha lá, escute, irmãos. Josué e Caleb se levantaram e disseram, eia, nós não vamos voltar para lugar nenhum, nós vamos avançar, nós vamos vencer esse gigante, nós vamos destruir esses muros, porque o Senhor é conosco, Ele nos dará esse lugar. Então, meus irmãos, por isso que a glória do Senhor se afastou daquele tabernáculo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não opera no meio da covardia, no meio de um povo que não crê no seu poder, que não confia no seu poder. Então, tudo isso, eu poderia falar outros motivos mais, porque nós temos perdido a glória de Deus. Temos perdido a glória de Deus por todas essas razões, irmãos. E ficamos nos contentando aí com cultos mais ou menos, com cultos emocionais. Nós estamos falando da glória de Deus. Nós não estamos falando de uma coisa que pode entreter a nossa mente. Não é de uma alegria qualquer, nós estamos falando da alegria, da glória de Deus, algo que a igreja perdeu. Você entende? Aí você estuda toda a história do povo de Deus, vai chegar onde? 1 Reis, capítulo 6, a partir daí. Eu quero mostrar para você um texto mais à frente. Por favor, 2 Crônicas. Vamos ler em 2 Crônicas essa porção. Porque você não vai ver outra experiência da glória de Deus como aqui. 2 Crônicas, capítulo 5, versículos 11 a 14. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitar os seus turnos. Quando todos os levitas, que eram cantores, isto é, Asaf, Eman, Jedutum, e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino na Bíblia sempre fala de atos morais, atos de justiça, dignidade, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpa, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Quando em uníssono, isto é, em unidade, a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar o Senhor e render-lhe graças. Quando levantaram eles a voz, com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvar o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Novamente, irmãos, novamente a glória do Senhor veio e encheu toda a casa. Duas vezes nós temos esse exemplo. Lá no tabernáculo, quando ele foi dedicado ao Senhor, e agora no templo, quando ele foi dedicado ao Senhor. A glória encheu. Isso foi no tempo de Salomão. E depois disso, irmãos, não carece falar muito, irmãos. Ruínas, pecados, imoralidade. Aquele tempo se tornou uma desolação. Os 19 reis que reinaram sobre Judá, sua grande maioria foram homens ímpios. Chegou um momento que havia uma dinastia de assassinos no trono de Judá. Poucos reis foram piedosos, como Ezequias, como Josias, Josafá, mas a grande maioria ímpios. E assim a glória do Senhor desaparece. Até quando Judá é levado para o cativeiro, irmãos. Quando você estuda os livros que aborda o cativeiro, exceto um. E é curioso isso. Porque quando você estuda o livro de Esther, quando você estuda o livro de Esdras, ou o livro de Neemias, você não vai se deparar com o assunto glória de Deus. Uma única menção em Neemias não é uma referência à glória de Deus. No que concerne a definição da palavra. Que a glória de Deus não está mais no seu templo, não está mais na sua casa. Mas curiosamente, irmãos, o livro que mais fala da glória de Deus foi escrito durante o tempo do cativeiro. O livro do profeta Ezequiel. Posso até dizer, irmãos, que esse livro é a maior exposição acerca do assunto glória de Deus. Mas eu não vou entrar em detalhes. Porque aqui eu quero concluir. Porque a glória do Senhor não voltou mais para a sua casa, irmãos. Até que o apóstolo João, no capítulo 1, ele vai dizer assim, no versículo 14. E o Verbo se fez carne. Olha a palavra que ele usa. E tabernaculou entre nós. Agora, irmãos, não era o tabernáculo de Moisés e nem o templo de Salomão. Era o tabernáculo eterno. Ele desceu para a terra. Que coisa linda, irmãos. João 1,14 diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou, a palavra habitou aqui é tabernaculou. Olha aqui, por favor, abra sua Bíblia em João. João capítulo 1, versículos 14 e 18. Diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos, observe irmãos, vimos a sua glória. Preste atenção nisso, porque você tem que sair deste ponto e ir lá para 1 João capítulo 1, onde ele vai dizer assim, aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que as nossas mãos tocaram com respeito ao verbo, é a mesma coisa. Essas duas passagens, essas passagens precisam ser lidas juntas. Eles não apenas viram a glória, mas eles puderam tocar. João muito mais. Irmãos, deixe-me colocar um ponto aqui sobre esse texto. Escute isso. Então, voltando lá para o templo de Salomão, como eu acabei de dizer, um dia a glória do Senhor veio e encheu aquela casa. Sabe o que Deus estava dizendo? Deus encontrou ali o seu prazer. Deus estava dando oportunidade para que todo Israel fosse o seu testemunho na terra. Seria um testemunho na experiência desta glória. Deus não queria recolher a sua glória. Mas aquele povo, com a sua degradação espiritual, fez com que a glória de Deus voltasse para o seu eterno templo. Então você vê que Deus sempre quer descer a sua glória na terra. Então, você vai estudar toda a história aí, você vai ver os 19 reis de Judá, uma degradação, a nação vai para o cativeiro da Babilônia, aí você vai ver no livro de Esdras, Neemias, numa ênfase de glória, o livro de Esther, que são livros desse período, não só o livro de esses livros, mas também Ageu e Zacarias. Um detalhe, Ageu e Zacarias, porque esses são profetas do cativeiro. Apenas para vocês anotar, olha a profecia de Ageu no capítulo 2, o versículo 7. Ele diz assim, farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Escute isso. Vou adicionar mais dois textos. Versículo 9 deste mesmo capítulo 2, está assim, a glória desta última, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Lembra quando nós lemos lá em 2 Crônicas, capítulo 5? A glória desta última casa será maior do que a primeira. Agora, por favor, vamos a um outro texto. Zacarias, capítulo 6, versículo 13. Está assim, ele mesmo edificará o seu templo, o templo do Senhor, e será revestido de glória. Então tomemos esses três textos, examinemos esses textos à luz da profecia. Se nós estudarmos a restauração que houve no templo por meio de Esdras, por meio de Neemias, isto é, Zorobabel, Esdras, Neemias, nós não vemos a glória do Senhor encher essa casa. E também sabemos que aquele templo não teve uma glória maior do que a primeira casa. Mas o Senhor disse que a glória da última casa será maior do que a primeira. Aí agora você chega no livro de João. Aí vai mostrar a glória dessa casa. Irmãos, o livro de João é escrito para nos falar desta glória. Ah, irmão, se nós estivéssemos começando a mensagem agora, se tudo isso fosse só introdução e você estivesse assim, irmão, não estamos com sono, não estamos com fome, vamos ficar aqui até as 4 da tarde. Aí nós iríamos examinar só a glória de Deus no Evangelho de João, a glória da casa. Então vamos lá. Eu não vou, acho que até meio dia não. Mas eu vou um pouco mais. E vocês não vão ficar chateados não. Mas irmãos e irmãs, quando você abre o livro de João, aí você vai se deparar com essa palavra glória. Vamos examinar com muito cuidado aqui. Olha o versículo 18. Porque no 14, ele disse assim, vimos a sua glória. Vimos a sua glória. Agora, observe o versículo 18. Ele diz, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Escute, tome aqui a palavra unigênito. Esta palavra, ela foi colocada aqui, não com o interesse de mostrar a posição do Filho de Deus como único filho. Sabemos que ele é ou que ele um dia foi, porque hoje ele não é mais. Hoje ele é primogênito. Mas esta palavra aqui, ela não foi didaticamente inspirada para apontar a sua posição quanto a ser o único filho de Deus. Não. Mas o único capaz de revelar a Deus. Entende? A ênfase aqui não está na sua posição de único filho, mas o único capaz de revelar a Deus. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele o Pai pode ser visto. E diz, quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a expressão da face de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Você vai ver isso. Hebreus, capítulo 1, versículo 13. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Então escute, vamos avançar um pouco. Olhe esse texto. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Qual era a prioridade de Cristo que abrangia todas as coisas? Qual era o interesse de Cristo que visava todas as coisas? Revelar o Pai, revelar a glória do Pai. Mesmo que aqueles homens não tivessem capacidade de entender, de absorver, de experimentar, ele foi mostrando, paulatinamente, degrau após degrau, ele foi mostrando essa glória. E um dia, João vai dizer isso. Depois de décadas dessa experiência, João vai dizer assim, vimos a sua glória. João estava dizendo, sabe tudo o que eu pude ver durante aqueles 3 anos e 6 meses na vida de um homem? A glória de Deus. Uma glória que jamais foi vista. Ela não foi vista no tabernáculo, nem foi vista no templo de Salomão, mas ela foi vista em um homem. Este homem foi o santuário de Deus na terra. Que coisa, irmãos. Ele passou entre eles. Quantos puderam ver aquela glória? Quantos puderam entrar naquela glória? Quantos puderam ser tocados por aquela glória, irmãos? Nunca a terra tinha experimentado a glória de tal maneira como aquela que foi manifesta através de Cristo Jesus. O assunto do livro de João é esse. Vamos pegar detalhes aqui. Porque ele veio para trazer o Pai à vista de todos. Ele veio para revelar Deus como Deus nunca havia sido revelado. Então essa é uma nota que João coloca. Essa frase está no seio. Muito importante isso. E a outra palavra está no versículo 14, habitou. Então vamos tomar aqui essas duas para concluir. Olha o que diz. Este termo habitou, do versículo 14, tabernaculou. Eu quero citar apenas dois textos. É um termo que ocorre 5 vezes em todo o Novo Testamento, mas eu quero citar apenas dois. Se você quiser anotar, Apocalipse 7:15. Está assim, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, nunca esqueça, irmãos, tem um santuário na glória, tem um santuário eterno nos céus. E eu e você podemos entrar nesse santuário, nós podemos entrar, nós podemos contemplar o Senhor na beleza da sua glória. Nós podemos aprender do Senhor. O cristão é a única pessoa que não tem o direito de ser ignorante. E por incrível que pareça, irmãos, o povo de Deus tem sido tão ignorante. Anáfora de pai, beta de mãe quando se fala de coisas espirituais. Como é que explica isso? Nós podemos entrar, irmãos. Nós podemos aprender, nós podemos desfrutar. Você entende? Você pode estar passando uma experiência terrível, a pior da sua vida. Mas se você entrar pelo santuário do Senhor nessa experiência, você vai aprender o que ninguém poderia te ensinar. Você poderia sair muito mais fortalecido, mais encorajado, mais quebrantado. Como Jacó saiu do vale de Jaboque. Ele saiu tendo uma profunda revelação da face de Deus. Isso transforma caráter, irmãos. Porque a face de Deus é uma face transformadora de caráter. Então vamos lá. E aquele que se assenta no trono, olha essa palavra, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Essa palavra aqui, estenderá, é a mesma, habitou, lá do capítulo 1, versículo 14 de João. Estenderá. Sabe o que Deus fez quando Cristo veio à Terra? Ele estendeu o seu tabernáculo aqui, irmãos. Quantos entraram? Quantos? Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Sabe o que Deus queria, irmãos? Apenas armar o seu tabernáculo. Ele convidou, ele diz, vinde a mim, os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. Ele convidava, ele abria portas, ele ressuscitava os mortos. Tudo o que ele fez, irmãos, era para mostrar a glória de Deus. Mas o que o povo fazia, irmãos? Eles queriam as bênçãos de Deus. Eles queriam as coisas de Deus. Eles não queriam a glória de Deus. Porque a glória de Deus, irmãos, esmaga a nossa glória humana. A glória de Deus, irmãos, nos deixa no pó, nos mostra quem nós somos. Nós não somos nada, Ele é tudo. A glória de Deus, e só a glória de Deus, pode nos colocar, como o João lá na ilha de Patmos, como muitas vezes Ezequiel experimentou isso. Ezequiel disse, eu estive como que morto. Quando o profeta Ezequiel, ele viu, ele teve uma visão da glória de Deus, ele caiu como morto. João na ilha de Patmos, quando ele teve uma visão da glória de Deus, ele disse, eu caí como morto aos seus pés. E vi uma voz por detrás de mim e disse, João, não temas. Essa é a glória de Deus, irmãos. A gente fala tanto de avivamento. Ah, irmãos, a gente quer um avivamento oba-oba. Nós queremos um avivamento para exaltar nossa euforia. Nós colocar o nosso nome lá, Igreja do Avivamento em Goiânia. Os irmãos que estão experimentando algo em Goiânia, se vier avivamento, a primeira coisa que você vai ver na nossa vida, estampado na nossa face, é corações arrependidos, esmagados. Corações que dão a Deus toda a glória. Porque a glória de Deus esmaga toda a nossa pretensão humana. Era isso que Jesus fazia, irmãos. Você vê esses filmes bíblicos aí de Jesus, é uma vergonha. Mostra um Jesus que não existe na Bíblia. Ele era tão impressionante, irmãos, a face dele. Um dia um grupo de soldados foram prendê-lo, voltaram envergonhados. Os principais questionariam, e vocês não prenderam? Ele disse, não, tivemos como prender, porque nunca vimos alguém falar como aquele homem. Quando ele termina o Sermão do Monte, lembra lá? Em Mateus capítulo 7, final de Mateus capítulo 7, diz que as multidões saíam. A palavra em português foi diluída, foi mal interpretada, foi mal colocada. Está assim, maravilhado. Essa palavra não existe, irmãos. Em nenhum texto do original. A palavra correta lá, e saíram esmagados, perfurados. A palavra correta, sabe qual que é? Espancados. Eles saíram moídos quando eles ouviram o Sermão do Monte. Porque a palavra dele penetrava, cortava, esmiuçava, ia lá no problema, escancarava, ia lá nas trevas, produzia luz, era como um martelo. Você entende? Não é esse Jesus que a gente pensa. Sabe por quê, irmãos? Havia glória. Havia glória na sua face. Havia glória na sua palavra. Ele nunca quis se exaltar. Quando Satanás o tentou, pedindo que ele se tornasse um líder espetacular, pulando do pináculo do templo, ele não quis. Quando mandou ele transformar pedras em pães para que ele se tornasse um líder popular, ele não quis. Quando ofereceu os reinos deste mundo para que ele fosse um líder cheio de glória, cheio de poder, ele não quis. Sabe por quê, irmãos? Toda glória ele dava ao Pai. Deus armou o seu tabernáculo na terra através de Cristo Jesus. Quando ele diz assim, irmãos, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A tradição judaica diz que essas eram as três portas do tabernáculo. Quem estava de fora entrava pela primeira porta. Qual era o nome dessa porta? Caminho. Quem estava no átrio para entrar no lugar santo tinha aquele véu, aquela porta. Qual o nome daquela porta? Verdade. Quem estava no lugar santo e como sumo sacerdote penetrava no lugar santíssimo, ele passava por aquele véu, chamava vida, caminho, verdade e vida. Jesus disse, eu sou o tabernáculo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Está vendo, irmãos? Deus estendeu o seu tabernáculo. Ele não nos deixou aqui de qualquer maneira. Nós estamos aqui como seu povo. E Apocalipse vai nos mostrar isso. Que lá na era vindoura, o que é que nós vamos experimentar? Esse tabernacular. Foi isso que aconteceu ali. Ali. Na manifestação de Cristo. Deus trouxe o seu tabernáculo. Você pode dizer então, irmão, quando o nosso Senhor Jesus retornou, esse tabernáculo foi desfeito? Não. Ele disse, eu não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Aí ele enviou quem? Ele enviou o Paracleto para fazer uma obra tão grande como foi a obra da redenção. E você sabe que o Espírito Santo é o Espírito da comunhão. E a grande obra da redenção visa dar ao Espírito Santo um templo para a sua habitação. Sabe o que diz 1 Coríntios 6? Que nós somos o templo do Espírito Santo. E eu vou ter que ler uma passagem, irmãos, que ela chega a ser espantosa. Tão profunda que ela é. Efésios capítulo 2. Final de Efésios 2. Quando Paulo diz assim, a partir do versículo 20, você sabe que este capítulo 2, ele começa de um ponto extremo da nossa condição, mortos. É assim que começa Efésios 2, mortos. Mortos em delitos e pecados. Nós que um dia estávamos mortos. Nós que um dia éramos filhos da ira. O quê? Irmãos, qual é a sentença para pessoas que estão mortas em seus pecados? Qual a sentença para aqueles que são filhos da ira? Para aqueles que andam segundo o curso deste mundo? Qual a sentença dessas pessoas? O inferno. Povoar o inferno. Habitar a condenação do inferno eternamente. Filhos da ira. Mortos em seus pecados. Pessoas que andavam segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O que essas pessoas merecem? Eu e você éramos assim. Então o que nós merecíamos? A condenação do inferno. Mas existe uma frase neste capítulo que ela arrebata o nosso coração. O versículo 4 diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, porque a misericórdia, ele não deu a nós o que nós merecíamos como filhos da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais. Graça! Agora ele deu, não apenas não deu o que merecíamos, mas ele deu o que não merecíamos. Isso é lindo, irmãos. Isso é salvação, isso é redenção, isso é glória. Não tem glória maior do que essa. Ninguém havia experimentado isso. Agora ele foi ali. E fez essa grandiosíssima obra da cruz. Aí como Paulo conclui, irmãos, como é possível? Sabe o que, que me impressiona, irmãos? A gente lê isso. A gente lê e nada acontece. Termina de ler isso, pega um livro qualquer, uma revista qualquer, um jornal qualquer, e lê e sente a mesma emoção. Não pode. Nossa mente não pode estar tão bloqueada assim. Veja a leitura disso. Edificados. Sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Sendo Cristo Jesus a pedra principal. A pedra fundamental. No qual todo edifício bem ajustado cresce para ser o quê, irmãos? Para ser um santuário. Nós não estamos mais falando do tabernáculo de Moisés. Estamos falando de uma coisa maior. Não estamos falando do templo de Salomão. Estamos falando de uma coisa maior. Nós estamos falando do santuário. Santuário do Espírito. Olha o que ele diz. Na qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Agora o tabernáculo somos nós, irmãos. E se aqueles dois, tanto o tabernáculo de Moisés como o templo de Salomão, veio a glória de Deus sobre eles, qual é o desejo de Deus, irmãos? O desejo de Deus é de nos encher da sua glória. Então o que é que ele fez? O que é que ele fez, irmãos? Lá em Atos dos Apóstolos. Lá em Atos estavam os cristãos reunidos. Quase 120. De repente o céu rasgou, irmãos. E veio um vento impetuoso, e diz assim, encheu toda a casa. Você pode pensar de maneira natural e pode pensar de maneira espiritual. Então, você pensar de maneira natural, você vai ver um lugar mais ou menos igual esse aqui. Aí encheu toda essa casa. Mas você pode pensar também de maneira espiritual e saber que essa casa somos nós. Encheu a casa de Deus, o templo de Deus agora foi cheio do seu Espírito. Por isso esse assunto cheio do Espírito em Atos é tão importante, irmãos. Cheio. Então a gente fica pedindo a Deus, nos enche de novo, nos enche de novo. Será que a oração não é outra, irmãos? Porque a glória só é perdida quando existem pecados, quando existe negligência, quando existe desprezo. Então não precisa você ficar pedindo para Deus te encher de novo. É só você limpar a casa que a glória vai voltar. É só você se arrepender que a glória vai voltar. É só você se esvaziar que a glória vai te encher. Porque o que nós lemos aqui é que Deus tem prazer. Quando Deus encontra prazer em nós, o que que acontece, irmãos? Sua glória manifesta. Entende? Se Deus encontra prazer em nós, inevitavelmente sua glória manifesta. Por que que nós não temos experimentado a glória de Deus? É uma pergunta óbvia. Eu creio que cada um de nós precisamos responder. Deixe-me ler o outro texto aqui. Então ouvi grande voz vinda do trono. Apocalipse 21:3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Amo isso, irmãos. Porque para mim esta é a grande definição do tabernáculo no Novo Testamento. Tabernáculo de Deus com os homens. Porque Deus é um grande tabernáculo. Permita-me te dizer isso. Deus eternamente é um grande tabernáculo. Essa ideia templo, tabernáculo, santuário, vem da Trindade. A Trindade é um grande tabernáculo. Onde essas três pessoas se habitam. Onde essas três pessoas se entrelaçam. Agora você começa a imaginar a grandeza disso. Este tabernáculo, aonde essas três pessoas se entrelaçavam em íntima comunhão. Agora tem um outro elemento. A igreja. Agora a igreja faz parte dessa Trindade. Agora a igreja também, ela habita como ela é habitada. O grande mistério de João 14, Jesus disse: na casa de meu pai, templo, santuário, tabernáculo, é tudo isso, irmãos. Casa de meu pai tem a ver com o verbo habitando entre nós, em primeira instância. Cristo é a primeira parte que temos que entender desta casa. Casa de meu pai, o templo do seu corpo. Há muitas moradas. Aí diz: eu vou preparar-vos lugar. Aí você vai ver que no mesmo capítulo 14, Nosso Senhor vai dizer isso. Se alguém me ama, guardará minha palavra. E o Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele moradas. São as similaridades do Evangelho de João. Você pega a morada. João tem muito isso, irmãos. Ele usa uma palavra duas vezes no seu Evangelho. Uma é uma chave, a outra é a porta. Quando você encontra as duas, abre-se uma revelação. E aqui está. Então, essa frase: eis o tabernáculo de Deus com os homens. De Deus com os homens. É esse entremesclar, entrelaçar, essa pericorese, que era a palavra usada pelos pais capadócios para explicar a vida da Trindade na eternidade. Uma dança de afeto, de amor, de harmonia, de contemplação, de beleza, de glória. Agora nós estamos nessa mesma esfera. Como podemos nós, irmãos, ignorar nosso chamamento? Deus nos chamou, fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão do seu Filho. Nós somos chamados para essa mesma esfera, mas vivemos como mendigos, irmãos, pedintes. Vivemos uma pobreza espiritual, um vazio espiritual. O nosso problema é que nos falta a glória de Deus, irmãos. Compreende? Deus quer encher a sua casa da sua glória, irmãos. Mas o que que impede? Aí seria tão importante ver aquelas três jornadas depois do Sinai. Cobiça, desejos inadequados, rebelião contra a autoridade de Deus, dúvida quanto à palavra de Deus, quanto à vontade de Deus, quanto aos caminhos de Deus. Tudo isso faz com que a glória, a presença de Deus saia do meio do seu povo. E nós, irmãos, nós não estamos preocupados com a presença de Deus. Deve ser a nossa maior preocupação e a nossa maior ocupação. A nossa maior preocupação neste exato momento é com a glória de Deus. E a nossa maior ocupação deve ser com a glória de Deus. Será que estamos preocupados e estamos ocupados com o assunto glória de Deus? O que ocupa o teu coração? Não vamos brincar, irmãos. O tempo está passando. Nós estamos ouvindo sobre a volta do Senhor. Será, irmãos? Será que é isso mesmo? Será que é nesse nível que nós estamos, que um dia vamos reinar com Cristo? Com tamanha responsabilidade. Será que é com esse coração, onde nós damos tão pouco lugar, onde nos importamos quase que nada com a sua glória? Não nos ocupamos, não nos preocupamos. Será que é com esse coração que nós vamos sentar na mesa, nas bordas e olhar a face dele? Será, irmãos? Tendo uma vida tão negligente, tão fria, tão indiferente, que um dia você será arrebatado para o seu reino e você vai poder experimentar as glórias indizíveis. E você vai dizer, nossa, que maravilha que eu estou aqui. Ah, ainda bem, eu não vivi uma vida lá, mas valeu a pena um pouco, sim. Olha, você diz assim, ah, irmão, mas a Bíblia diz, sede fiel no pouco, mas o pouco na Bíblia, irmão, tem tanto significado. Se você pegar essa palavra pouco, estudar ela na Bíblia, nossa, tem tanto significado, irmãos. Por exemplo, uma fé como um grão de mostarda, é pouco, não é, irmãos? Mas remove montanha, o que que a sua fé anda removendo aí? É pouco, é pequenininho, sementezinha. É como um grão de mostarda, mas remove montanha. Qual o tamanho da sua fé? A nossa fé é medida pelo nosso relacionamento com Deus e o lugar que a palavra dele ocupa no nosso coração. Irmãos, que o Senhor nos escrute nesta manhã. Deixa eu terminar aqui agora. A frase está no seio, lá no versículo 18 do capítulo 1 de João. João 1:18. Mas o Filho que está no seio do Pai é que nos revelou. Essa frase ela é uma chave para nós entendermos isso também, esse assunto da habitação, esse assunto do tabernáculo, o assunto da glória de Deus. Esta é uma frase, porém, no texto original é apenas um vocábulo. É apenas um vocábulo. Um vocábulo. O termo aqui é koupos, fala aconchegado, aconchegado. Fala de um local confortável, acolhedor, agradável, de proteção, que promove bem-estar. Então, aqui nós temos a primeira palavra, ela só vai ocorrer mais uma única vez. Lá no capítulo 13, e o versículo 23. Então veja aqui, João 13, 23. Ora, estava ali, conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Lindo isso, irmãos. Conchegado, estava ali aconchegado. Aquele discípulo, nós sabemos que é João, porque João, ele sempre procura se ocultar nos seus escritos, porque João nunca procurou glória. João sempre procura se ocultar. Ele faz uma referência a ele sempre de maneira oculta. Agora, observe a palavra aconchegado a Jesus. Então, quando você junta os dois textos, você tem as duas palavras. Aqui você vai ter a interpretação, está no seio, é aconchegado, é o mesmo termo no grego. Ele vai nos dar um quadro nessas duas porções. Fala de intimidade, intimidade com santa liberdade. Meus irmãos, eu creio que é isto que nós conseguimos alcançar nessa grandiosa experiência com o Senhor. Quando o Verbo se fez carne, ele habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória. João vai dizer assim, vimos, ouvimos, tocamos e anunciamos. Por isso que o Evangelho é o Evangelho da glória de Deus. Anunciamos. Escute isso, irmãos. Então, essa verdade é uma experiência, é uma realidade. E como a realidade que aqueles discípulos puderam experimentar, João vai falar de si mesmo. Da mesma maneira como Cristo habitava o seio do Pai, uma realidade de intimidade com o Pai, João também tinha com o nosso Senhor. Mas isso não foi escrito para João, isso foi escrito para nós. Isso foi escrito para nos falar sobre o coração de Deus. Que agora nós somos chamados nesta realidade de tabernáculo para viver uma vida de intimidade. Então, fechando, nós podemos voltar para o Salmo 27, versículo 4. E ver a grandeza desse versículo. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. Agora, por que que esse salmista diz, eu vou buscar? Vejam quantas coisas estão inseridas nesse buscar. Quantos princípios nós podemos aprender aqui? Por que buscar? Não é só pedir, Senhor, dá-nos a tua glória. Se você é alguém que pede a glória de Deus, mas não se ocupa com a glória de Deus, então você está fazendo uma coisa sem compreender a sua dimensão. Ou você faz isso de maneira religiosa, e você vai sofrer consequências por isso, porque Deus é sério. Ou então vamos fazer de maneira espiritual e correta. Se nós vamos nos ocupar com a glória de Deus, nós podemos pedir, Senhor, nos enche da tua glória. Porque nós estamos ocupados. É como aquele anelo pela volta do Senhor, onde eu estou correndo para me encontrar com Ele. Se nós anelamos, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 9, para aqueles que desejam, para aqueles que anelam, virá o Senhor outra vez para aqueles que o esperam. Essa foi uma tradução muito infeliz desse texto. Porque a tradução correta não é dessa forma. Para aqueles que o esperam anelantemente. Extraíram esta palavra. Anelantemente. E aqui, irmãos, não é simplesmente uma conduta passiva. Mas é correr. É preparar. Falar maranata, de maneira retórica. É pecado, irmãos. É pecado. É brincar com as coisas de Deus. É chamar as coisas de Deus de trivial. Maranata tem que ser o grito de um coração que ama o Senhor. De que deseja o Senhor. Uma outra coisa que ocupe o meu coração nesta hora é a volta do Senhor. Ah, mas eu tenho meu cônjuge, tenho meus filhos, eu tenho meus parentes que ainda tem que converter. Bom, mas o que, que você está fazendo? O que, que você está fazendo? Qual é a nossa ocupação? Lembra qual foi a pergunta que fizeram para Jonas? O barco quase na pique, o navio quase na pique, todo mundo desesperado, tinha um homem com senso de culpa lá no cantinho. A culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha. Tudo isso aqui é por minha causa. Ele sabia que era. Ele não hesitou. Aí alguém chega e pergunta, qual é a tua ocupação? Ele era o único que não estava ocupado. E era o único que deveria estar ocupado. Que se tivesse ocupado, aquele navio não estaria quase perecendo. Quando você perde a sua ocupação espiritual, existe morte à sua volta. Então, meus irmãos, nós somos o santuário do Senhor. O lugar que Ele escolheu para fazer habitar a sua glória. Não é uma glória passageira, irmãos. É uma glória permanente. Então nós precisamos perguntar ao Senhor, por que nos sentimos tão vazios da glória de Deus? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que essa palavra não morra ao final dessa reunião. Que ela continue falando a todos nós. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. No grande nome do teu amado Filho Jesus. Senhor, nos ajude nesta manhã. Nós estamos aqui, Senhor, carecendo do Teu socorro. Senhor, que nós venhamos abrir os nossos olhos através do colírio da Tua palavra nesta manhã, onde ela possa nos levar a ver, Senhor, o quanto nós temos vivido uma vida cristã periférica, superficial, e não uma vida cristã nos lugares celestiais. Como nossa visão da Tua glória é uma visão tão periférica, Senhor. Nos ajude nesta hora, Senhor. nos leve a nos envolver, a nos ocupar com a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe a Tua igreja com a Tua palavra nesta hora. Esta é a nossa oração no grande, santo e poderoso nome de Jesus.